Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. PL endossa golpismo de Bolsonaro e pede invalidação de votos sem apresentar provas. Governo faz novo bloqueio de verbas e amplia risco de apagão de serviços públicos. E 11 pessoas são presas em Mato Grosso depois de violência em rodovias. O PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a invalidação de votos depositados em urnas que, segundo a legenda, apresentaram desconformidades irreparáveis de mau funcionamento. Com o pedido, a sigla mostra que endossa o discurso golpista de Bolsonaro. Sem apresentar provas, o partido afirma que quase 280 mil urnas eletrônicas apresentaram problemas. O PL enviou um relatório ao TSE pedindo a anulação de votos no segundo turno, com base em uma análise feita pelo Instituto Voto Legal. No final de setembro, o mesmo instituto produziu um relatório apontando supostos problemas de segurança das urnas. Na ocasião, o TSE disse que as afirmações eram mentirosas e visavam tumultuar as eleições. O parecer entregue ontem aponta a falta de um código identificador em um dos arquivos gerados por urnas de modelos anteriores a 2020. O PL sustenta que isso tornaria impossível vincular o arquivo à urna física de onde ele saiu e que, por isso, os votos deveriam ser anulados. Em um despacho logo depois de receber o documento, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que os autores acrescentem o primeiro turno ao pedido de anulação dos votos. Segundo o ministro, as mesmas urnas foram utilizadas nos dois turnos. O PL foi o partido que elegeu a maior bancada de deputados federais no primeiro turno das eleições. O governo Bolsonaro anunciou um novo bloqueio de R$5,7 bilhões no orçamento de 2022 para evitar furar o teto de gastos. A medida pode impor um apagão na máquina pública a pouco mais de um mês do fim do mandato. Alguns serviços já foram suspensos, como a emissão de passaportes pela Polícia Federal. O teto de gastos é a regra que diz que o governo não pode gastar mais do que no ano anterior, sem contar a inflação. Apesar de um consenso entre economistas de que ele precisa de mudanças, o teto ainda está em vigor e o bloqueio de recursos é obrigatório para o governo. Com isso, o Executivo Federal só vai ter R$3,6 bilhões para atravessar o mês de dezembro. O valor não inclui despesas como salários e benefícios sociais, que são obrigatórias. Parlamentares do Centrão querem aprovar um projeto para alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A ideia é incluir dispositivos que flexibilizam a forma com que o teto de gastos é mensurado. O efeito prático seria evitar o novo bloqueio e ainda liberar recursos que já estavam travados desde antes. O Palácio do Planalto tem interesse na medida para evitar um colapso no funcionamento do governo. E Mato Grosso tem registrado uma escalada de violência na BR-163. Ontem, as rodovias do estado foram bloqueadas em 18 pontos. As interdições fazem parte dos atos antidemocráticos e criminosos que se intensificaram por lá desde quinta-feira. Nessas ações, 11 pessoas foram presas. Esses bolsonaristas, que não aceitam o resultado das urnas, estão usando armas, dinamites, tijolos e gasolina nos bloqueios. Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, os suspeitos usaram explosivos na tentativa de derrubar uma ponte em Diamantino, a 180 quilômetros de Cuiabá. Os atos violentos também envolveram ataque a um posto de atendimento ao usuário da Rota Oeste, em Lucas do Rio Verde. Um guincho e uma ambulância foram incendiados. Os envolvidos usaram armas e tocas ninja, além de galões de gasolina. Um funcionário da concessionária que administra o trecho da BR-163 entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, chegou a ser rendido e o carro dele foi utilizado para bloquear a rodovia. Os manifestantes incendiaram dois caminhões, danificaram veículos e trechos de asfalto, agrediram motoristas, jogaram óleo na pista, furaram pneus, desengataram carretas e deram tiros para assustar quem tentava furar os bloqueios. Ao menos 50 integrantes do movimento foram identificados e devem responder pela participação nos atos criminosos. Segundo a polícia, toda a infraestrutura levada pelos manifestantes foi retirada. Eles tinham levado para as estradas barracas, banheiro químico, comida e até um container. Para liberar as pistas, foi preciso o uso de maquinário pesado, como escavadeiras e guinchos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Magê Flores e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Se você quer ficar por dentro dos principais acontecimentos da Copa do Mundo e também das análises de especialistas, a gente te convida a ouvir o Boletim Copa. E não precisa nem procurar, ele tá aqui, no mesmo feed do Boletim Folha. A edição de hoje já tá no ar. Até mais!